Oi, hoje é 23 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira começando e Tia Isa por aqui trazendo as informações de tudo que rola no mundo de economia e mercado financeiro. E é mesmo, não é a voz da Ana. A Ana está de férias, mas também dá para eu ser a voz favorita de vocês, sabia? Olha aqui.
Olha eu aqui testando ferramentas de inteligência artificial para falar com vocês. Se inscreve no podcast, ativa o sininho e procura também nossos outros produtos, o podcast Sucessores, o videocast Como Falar Faria Limeis. Também segue nosso TikTok e nosso Instagram. Do que vamos falar hoje?
Do que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de como o fortalecimento do dólar afeta os mercados e a economia mundial. Também vamos falar sobre o açúcar, que subiu depois de sinais de que a seca no Brasil pode afetar a oferta, e a C&A, que aposta em 330 mini C&As. Vamos lá? Os mercados financeiros do mundo encontraram uma força que eles não previram para 2024. O dólar se fortaleceu e parece que vai continuar assim. O ano começou com a previsão de que a moeda americana perderia força. Os investidores foram forçados a reavaliar essa posição devido a uma economia dos Estados Unidos em alta e uma inflação persistente que exige que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, adie os cortes nas taxas de juros. Com o Fundo Monetário Internacional prevendo que o Produto Interno Bruto nos Estados Unidos vai crescer ao dobro do ritmo dos países do G7, as discussões sobre excepcionalismo americano estão em alta, impulsionando as ações e os rendimentos de títulos, o que aumenta o apelo do dólar. E em uma época de crescente tensão geopolítica, a moeda ainda se mantém como um refúgio. O índice do dólar da Bloomberg subiu mais de 4% esse ano, refletindo avanços contra todas as principais moedas de mercados desenvolvidos e emergentes. O indicador de sentimento dos traders apontava uma queda no início do ano, mas desde então virou para se tornar o mais otimista desde 2019, segundo dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. Entre aqueles que recalibraram as estratégias para o dólar, está a segunda maior gestora de fundos do mundo, a Vanguard Group, que agora aposta em uma força sustentada da moeda. E a UBS Asset Management diz que o dólar provavelmente tem mais espaço para subir, apesar de estar 20% mais caro do que geralmente é avaliado. Enquanto isso, o Wells Fargo Investment Institute recuou nas previsões de fraqueza até o final do ano e acredita que a moeda vai continuar a ter uma ascensão até 2025. E os futuros de açúcar subiram em Nova York em meio a sinais de oferta mais apertada, depois de uma semana em que eles caíram para o nível mais baixo em um ano. Por que isso? Por conta do clima mais seco no Brasil, nos próximos 6 a 10 dias que deve causar estresse nas lavouras, segundo uma previsão da Maxar Technologies. E a Conab cortou sua estimativa de produção na semana passada. Além disso, a produção de cana-de-açúcar da Tailândia, na última safra, caiu mais de 12% em relação ao ano anterior, em meio a uma seca e custos mais elevados, segundo o governo. O açúcar caiu 3,1% na semana passada, em parte devido ao enfraquecimento do real brasileiro, o que incentiva mais exportações, e ao otimismo em relação à produção indiana, com previsões de chuvas de monções fortes. Os gestores de recursos assumiram uma posição vendida líquida pela primeira vez desde 2022. Lembrando aqui que uma posição vendida líquida é uma estratégia adotada por investidores que apostam na queda do preço de um ativo financeiro, como no caso aqui os gestores de recursos com os futuros de açúcar. Mas nessa segunda-feira, os preços subiram até 2,2% em Nova York. Os preços começaram a se beneficiar de notícias altistas, né, depois de um início brutal de abril, segundo o Hightower Report afirmou em nota. Mesmo assim, a trajetória do real vai continuar sendo observada de perto pelos operadores de mercado de açúcar e uma nova tendência de depreciação do real poderia desencadear um movimento semelhante ao açúcar. Nos últimos 4 anos, a C&A executou um plano estratégico desenhado na época do IPO, que resultou não só em um aumento de vendas, como na geração de caixa operacional e de margens, como reflexo dos ganhos de eficiência da operação. Os investimentos realizados ainda devem se refletir de forma relevante nos resultados de 2024, mas a rede varejista acaba de concluir um novo plano para os próximos 3 anos, segundo contou o CEO da C&A, o Paulo Corrêa, em entrevista para o meu chefe, para o Marcelo Sacati, entrevista para a Bloomberg Linha. No centro da execução dessa estratégia está o hub de inteligência comercial em cima de análise de dados, que já tem sido usado com sucesso do ponto de vista de resultados, em atividades como desenvolvimento de produtos, planejamento de compra de fornecedores e precificação dinâmica. Segundo o CEO da C&A, essa frase foi boa, né? Segundo o CEO da C&A, o objetivo agora é aplicar a mesma filosofia para a dinâmica das lojas, de modo a permitir, no limite, que a companhia tenha 330 mini C&As, correspondente aí ao número de unidades no país, a partir de uma análise muito mais granular que permita a personalização de cada uma dessas C&As. Uma das alavancas desse plano diz respeito a produtos e sortimento, ou seja, as categorias de roupas que são colocadas à venda. O CEO da C&A falou o seguinte: há, por exemplo, categorias que queremos reforçar, como jeans. Com muita análise por trás, vamos definir para quais podemos ampliar o sortimento e o espaço nas lojas. Outra alavanca, o vertical, segundo o executivo, é o aprimoramento da jornada de compra dos consumidores para uma experiência mais fluida, intuitiva e, atenção à palavra, omni. Omni, que quer dizer integrar canais físicos e digitais. E tem também uma vertical de dispersão, que se refere à diferença do desempenho de vendas entre as 330 lojas da rede varejista, seja na comparação da mesma cidade ou não. Final, chegamos ao final. Hoje foi um podcast expresso. Expresso, como você fala expresso? Um podcast expresso. E hoje, que temos de comentários? Temos aqui o Geraldo falando: temos um podcast muito sério, sem motos acelerando e carros da pamonha passando na sua rua, não é? Eu hoje tô gravando aqui do escritório, então sou uma pessoa solitária hoje aqui no escritório. Então não tem muito, muito barulho, a não ser o eco da minha voz. Espero que não esteja dando muito eco para vocês. A Liliane falou que a Ana... Saudades da Ana. A Ana tem a voz... Ela falou que ela tinha a voz da Ana como uma figura materna. Pois é, Liliane. É que a Ana é a mãe e eu sou a tia, né? O Felipe falou: meta de vida, ter 10% da animação da tia no início do podcast, na segunda-feira. É porque é isso aí, né? A gente tem que... Animação. Energy. Boa terça-feira pra vocês, meus queridos. Até amanhã. E mandem perguntas. Não fiquem tímidos. Manda bala aqui nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.